E no explicador de hoje temos Ana Isabel Pedroso, médica internista e intensivista no Hospital de Cascais. Vamos falar desta terceira vaga e dos limites das unidades de saúde.
Ana Isabel Pedroso, bom dia, bem-vinda. Temos ouvido nos últimos dias, neste fim de semana, sobretudo relatos muito dramáticos do que está a acontecer também no Hospital de Cascais, a começar pelo médico e deputado Ricardo Batista Leite, que deixou uma mensagem nas redes sociais. Confirma que o hospital está a atravessar um momento de quase descontrole?
Eu confirmo que o hospital está a passar aquilo que todos os hospitais a nível nacional estão a passar. Não é uma questão de descontrolo, porque eu acho que nós ainda temos alguma margem para fazer alguma coisa, mas estamos mesmo na iminência de colapsar.
Em termos de capacidade, como é que está a utilização dessa capacidade por parte do Hospital de Cascais?
Nós temos que perceber que há aqui vários pontos, ou seja, em termos de hospital e de Covid, temos o serviço de urgência, que é um serviço que não tem camas limitadas e, portanto, está aberto, e tanto está aberto para 10 pessoas como para 100 mil, e é este nível de afluência que tem vindo a aumentar. Depois temos o serviço da enfermaria Covid, onde há doentes que necessitam de oxigênio e de outras coisas, mas não têm disfunção de órgão major e, portanto, não precisam de intensivos. Depois há aqueles doentes que precisam mesmo de intensivos e de apoio à disfunção de órgão respiratória, maioritariamente nesta doença, não é? Porque o que ela mais causa é pneumonia e, portanto, precisamos de ventilar esses doentes e, portanto, essas camas de intensivos, essas camas de enfermaria têm realmente um número limitado, não é? E o que tem acontecido, pelo menos no meu hospital, é que nós temos nos vindo a adaptar, ou seja, estamos constantemente a aumentar o número de camas. Claro que isto é limitado como tudo. Em relação ao serviço de urgência, o serviço de urgência é muito mais difícil de controlar e a afluência tem sido muito grande e, portanto, todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente estão a dar tudo por tudo, mas estão muito exaustos.
Ana Isabel Pedroso, explique-nos um pouco como é que funciona, de facto, esse aumento de capacidade, quer da enfermaria, quer dos cuidados intensivos Covid. No fundo, isso é feito como? Com a transferência de equipamento, se quiser, de outras especialidades, de outras enfermarias e do apoio a doentes com outras patologias?
Exato, nós no fundo temos que retirar aos outros doentes camas para dar a estes e portanto é por isso que é tão importante terminarmos com esta pandemia, pelo menos conseguirmos controlá-la, que é porque sofrem os doentes com Covid e os doentes que não têm Covid. E realmente o que se tem feito é, e é público, não é? Portanto, suspendeu-se cirurgias eletivas, só apenas as mais urgentes e emergentes, e, por exemplo, haveria uma quantidade de gente internada para realizar uma série de cirurgias que neste momento não estão. E também em termos de staff médico e de enfermagem e de auxiliares, estariam algumas pessoas mobilizadas nesse sentido, o seu local habitual de trabalho, e que têm que ser mobilizadas para estes doentes.
E é por isso que estamos a ouvir cada vez mais por parte de médicos a utilização da expressão medicina de catástrofe. E aqui estamos já, de facto, numa situação limite de casos extremos em que os médicos basicamente acabam por escolher quem tem mais hipóteses de sobrevivência para dar
Exatamente. Tudo
nessas situações. Isso está a acontecer, Ana Isabel Pedroso?
É assim, nós sempre em medicina intensiva, isto acontece mais nos intensivos, não é? Que é não é o fim da linha, mas é a última esperança, é assim que eu prefiro designar-lhe. Nos cuidados intensivos, realmente, nós sempre tivemos que fazer escolhas, não é? Porque só quem usufrui realmente daquele internamento é que deve ser ventilado.
Portanto, isso faz prática da medicina intensiva.
Exato.
Escolher
nem toda
o doente...
a gente será ventilada no nosso dia-a-dia habitual, mas... Chegámos a um ponto em que realmente os recursos começam a ser escassos e, portanto, nós temos que ponderar ainda mais estas decisões. E é por isso que estas decisões nunca são tomadas por um médico e são sim tomadas em equipa, porque são decisões muito, muito difíceis de serem tomadas, como podem calcular.
Mas isso está a acontecer agora, portanto?
Está a começar a acontecer, sim, claro.
Estamos a falar
nós temos as unidades de cuidados intensivos cheias. Nós antes do Covid, na época pré-Covid, nós tínhamos cerca de 500 a 520 camas de intensivos a nível nacional. E neste momento temos 600 e tal camas de intensivos só Covid. Também há doentes não Covid ventilados.
Portanto, faltam recursos materiais, faltam ventiladores.
Estão a começar a faltar, sim.
Em termos de recursos humanos no Hospital de Cascais... Faltam recursos humanos ou esta transferência de um serviço e de uma enfermaria para outra tem conseguido garantir os recursos humanos na área COVID?
Neste momento, o que acontece é que realmente algumas pessoas têm sido transferidas para quer os intensivos, quer para a enfermaria. Se calhar não tantas como seria necessário ainda, mas isto foi ainda muito recente e, portanto, eu acho que ainda estamos a sofrer adaptação constante. E, portanto, eu acho que nos próximos dias há muitos colegas que vão ter que ser mobilizados. Agora, é muito difícil também para os colegas, porque nós temos que perceber que existe uma especialização na medicina. É assim que se quer, não é? Nós queremos que hajam pessoas que saibam fazer coisas especificamente. E, portanto, é muito difícil que essas pessoas agora voltem tudo atrás. E, por exemplo, os cuidados intensivos é uma área muito específica. Nem todos os médicos, por muito que tenham boa vontade, conseguem colaborar.
Sem dúvida. E como é que está a relação e entre ajuda, se quiser, entre, no caso, o Hospital de Cascais, público, e unidades privadas ao setor social? Há transferência de doentes para estas unidades?
Que eu saiba, por enquanto, ainda não, mas penso que isso está tudo em conversações.
Mas existe, pelo menos, o trabalho de rede entre SNS continua a existir, e a questão é se há esse suporte agora, sobretudo na área da Grande Lisboa. Ou seja, quando há uma pressão mais elevada no Hospital de Cascais, há capacidade de pedir transferência para outros hospitais, mesmo da rede pública?
Sim, isso, aliás, isso é gerido, há uma gestão nacional e regional disto, portanto, nós contactamos essa gestão e eles é que nos dizem para onde é que vão. Vamos supor que há um doente ventilado no serviço de urgência e que os cuidados intensivos não têm a capacidade para o responder, não é? Existe alguém que faz essa gestão e que vai enviar o doente para outro local, sim.
Com a agilidade necessária.
Com a?
Com a agilidade necessária.
Com a possível.
Com a possível.
Com a possível. Claro que os doentes nunca ficam sozinhos, não é? Os doentes que estão no serviço de urgência estão acompanhados. Não com o acompanhamento que necessitam se estiverem ventilados, como é óbvio, porque precisam de uma unidade de cuidados intensivos, mas o ideal é metê-los o mais rápido possível nas unidades. Até agora já têm sido transferidos alguns doentes de Cascais, tal como é sabido de outros locais também. Agora, penso que doentes transferidos para mais longe tenham sido aqueles doentes do Hospital Beatriz Ângelo que foram para o Porto, não é? Mas eram doentes de enfermaria e não doentes ventilados.
A abertura do Hospital de Campanha em Lisboa, que foi anunciada esta manhã, pode de alguma forma aliviar essa pressão nos hospitais?
Pode aliviar no sentido de retirar aquelas pessoas que necessitam de menos apoio em termos de oxigênio, por exemplo. E sim, claro que sim, que alivia bastante. Tem é que haver pessoal para ir trabalhar para esses locais, não é?
Claro.
Ana Isabel Pedroso, como é que uma médica internista, intensivista, que está na linha da frente desde o início, olha para a forma como tem sido gerida a pandemia, para o comportamento genérico dos cidadãos e, sobretudo, para estes últimos dias e a forma como está ou não a ser cumprido este confinamento?
Eu senti-me esquecida nos últimos tempos. Eu acho que este último confinamento, com as suas 52 exceções, não vai trazer em nada benefício para aquilo que nós necessitamos. E, portanto, o que vai acontecer é que existe muita gente infectada neste momento, muita gente, e nós não vamos conseguir travar estes elos de transmissão porque as pessoas não se estão a resguardar elas próprias. E, portanto, eu penso que este confinamento vai ter que ser alterado na próxima semana e pouco, porque os números não vão baixar como eles gostariam.
Disse que se sentiu esquecida. O que é que quer dizer com isso?
Eu senti-me esquecida porque eu acho que ao início, não é, em março, o povo estava todo connosco, não é? As pessoas batiam-nos palmas na varanda, estávamos todos unidos, e agora há pessoas que literalmente não querem saber. Enquanto há muita gente que nos tem apoiado, é verdade, mas há muita gente que não quer saber. São as imagens que se têm visto, não é? De aglomerações de pessoas, festas. Quer dizer, eu já nem sei o que é que uma pessoa como eu, que vai trabalhar diariamente e lutar para que estas pessoas sobrevivam, não é? Porque eu trabalho na unidade de cuidados intensivos, portanto a ideia aqui é o limiar entre a vida e a morte. O que é que uma pessoa como eu pode sentir?
Ana Isabel Pedroso, acha que este comportamento alterou-se na altura do Natal?
Eu acho que sim. Nós, nos fins de semana antes do Natal, estávamos todos confinados a partir da 1 da tarde, e portanto chegou ao Natal e podemos fazer aquilo que queríamos. E eu acho que houve muita gente, portanto, eu divido aqui dois tipos de atitudes. Eu acho que houve muita gente que achou que claramente não estava infectado, portanto, não estava, e portanto resolveu ir ter com a família e acabou por infectar a família ou ser infectado da família. E depois houve outras pessoas que resolveram fazer jantares de Natal, porque sim. E, portanto, juntaram-se e houve muitas festas, e, portanto, a propagação foi aquilo que se viu e é aquilo que se vê nos números, obviamente.
Mas o que é que se passará? Fadiga, em relação às medidas de confinamento, essa confiança, provavelmente, de que cada um de nós não é afetado, ou há aqui também problemas de má comunicação, de má pedagogia por parte das autoridades de saúde?
Eu acho que a comunicação não tem sido a melhor, realmente, porque eu acho que a comunicação não tem chegado. Primeiro, acho que não chega a todas as faixas etárias. Eu acho, por exemplo, os grupos de jovens, a única coisa que ouvem é, quer dizer, os jovens não veem os telejornais, não é? Portanto, eles ouvem falar dos pais e na escola e se calhar devíamos de arranjar aqui uma maneira de lhes chegar mais. Depois, eu acho que as pessoas realmente, algumas, não têm noção do que é que se está a passar. Portanto, isto significa que a mensagem não está a chegar. E é aquilo que eu digo muitas vezes. Eu acho que quando as pessoas percebem, as pessoas aderem. Portanto, há aqui realmente uma falha na comunicação, sim,
E
sem
a
dúvida.
questão da vacina veio também aligeirar os comportamentos. Estamos a acreditar que falta pouco para conseguirmos a tal imunidade de grupo. Foi mal comunicada também a chegada da vacina.
Eu não acredito que tenha vindo a aligeirar porque a maioria das pessoas ainda não foi vacinada. Ou seja, no momento em que as pessoas forem vacinadas, eu acredito que sim. Agora, as pessoas ainda não foram vacinadas, portanto, claro que nós temos de dizer que a vacina é uma esperança. Claro que eu sou uma pessoa mais feliz porque amanhã vou levar a segunda dose e sei que em termos imunitários eu estarei mais forte em relação ao Covid. Mas a grande maioria das pessoas só vai ser vacinada a partir de abril, portanto, ainda não lhes pode ter dado a esperança porque ainda não lhes tocou no braço, não é?
Hoje há uma reunião, de Conselho de Ministros, uma reunião extraordinária de Conselho de Ministros. O que é que considera que era fundamental, fazer, para que fosse possível evitar, a subida de casos como tem acontecido?
Sem dúvida, rever as 52 exceções.
Incluindo
Sem
as
dúvida.
escolas?
Incluindo as escolas, pelo menos para os mais velhos. Não faz sentido.
Já são autónomos, já podem ficar em casa, é isso?
Exatamente. Pelo menos o liceu, portanto, o secundário. Pelo menos o secundário.
Isabel
Sim.
Pedroso, no serviço em que trabalha, há quantos médicos é que terão sido contaminados, se é que foi algum, desde o início da pandemia? Tem ideia?
No meu serviço, nenhum médico ficou doente até agora. Com
Estamos a.
muito orgulho que eu digo isto.
Deve ser raro, não?
É raro, sim, mas nós adotámos em Cascais medidas de segurança extremas e todos nós temos muita consciência, ou seja, provavelmente desde março nós não temos estado com outras pessoas, quando estamos com a família usamos máscara, mesmo que estejamos dentro de casa, temos tido imensos, imensos cuidados e temos tido muita sorte também em termos das escolas, não é? Eu pessoalmente tenho dois filhos em idade da escola primária e tenho tido muita sorte. As escolas que os nossos filhos frequentam também têm tido muitos cuidados e não aconteceu nada, e portanto nenhum de nós ficou infectado até agora, e eu acho que isto é mesmo de louvar em termos de equipa.
E quantas horas em média, não sei se tem esse número, quantas horas em média por semana é que estão a trabalhar nesse serviço?
Neste serviço, ou seja, no hospital em geral, no mínimo dos mínimos, cerca de 50 e poucas horas, mas vai de 50 a 85, 90 horas por semana.
Portanto, mais 80% ou 100% daquilo que seria um horário de trabalho normal.
Sim, nós não sabemos o que é um horário de trabalho normal há muito tempo. Desde março, pelo menos.
Quando é que teve férias a última vez, Ana Isabel Pedroso?
Olha, consegui ter férias em agosto, na altura que estava previsto. E pronto, e foi bom. Foi bom na altura, eu acho que foi uma altura que realmente o nível de infecção estava mais baixo e foi bom para descansar e pronto, e agora cá estamos na luta outra vez.
Ana Isabel Pedroso, médica internista e intensivista no Hospital de Cascais, obrigado pelo seu testemunho numa altura em que cresce a preocupação e também a pressão sobre as unidades de saúde. Um bom dia para si.
Bom dia, obrigado.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.